Na Onda da Vida Especial, Cientistas em Debate.
Olá, bem-vindo ao Na Onda da Vida Especial dessa semana. Eu sou Adilane Vilas Boas, professora do Instituto de Ciências Biológicas, da UFMG, e o tema de hoje é o aprendizado da matemática. Você gosta de matemática ou é daquelas pessoas que tem calafrio só de pensar em fazer alguma conta? Muita gente não gosta de matemática, isso é normal, mas algumas pessoas têm uma dificuldade que parece ser maior que a dos outros. Pode ser que essas pessoas sofram de um transtorno chamado discalculia. E para discutir esse assunto, hoje trouxemos ao estúdio o professor Vitor Haas, do Laboratório de Neuropsicologia do Desenvolvimento da FAFIX, da UFMG. O Vitor é médico, mestre em Linguística Aplicada e doutor em Psicologia Médica. Tudo bem, Vitor?
Olá, tudo bom.
Também aqui conosco o professor Semi Gebara Neto, que é matemático com mestrado e doutorado em Matemática pela UFMG. E o Semi é professor do Departamento de Matemática aqui e, além de suas pesquisas, tem trabalhado com a formação de professores e Olimpíadas de Matemática. É isso mesmo, Semi?
É isso aí.
Para completar o time, trouxemos também a professora Maria Raquel Santos Carvalho, que é médica, mestre em genética e biologia molecular e doutora em biologia humana. A Raquel desenvolve pesquisas e é professora de genética no Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Tudo bem, Raquel?
Tudo bom.
Nós vamos discutir no programa de hoje uma disfunção ligada ao aprendizado de matemática. Mas eu quero também discutir, até para diferenciar o que representa a matemática para a pessoa comum. Então, antes de da gente começar o programa, eu queria que vocês ouvissem a opinião de alguns estudantes a respeito da matemática.
Você gosta de matemática?
Odeio.
Mais ou menos.
Gosto muito.
Também tira nota boa.
É meu melhor médio de matemática.
Gostava, né? Hoje, mais ou menos. Não sou como era antes, gostar, assim.
A maioria dos seus colegas gosta de matemática?
Não.
É muito complicado, né?
Muito cálculo, confusão, assim, na cabeça.
Eu acho que matemática é um pouco relativo, porque existe muita lógica, existe pensar mais. E tem gente que tem um pouco de preguiça, né?
Ah, você tem que esforçar muito, né?
Ô Semi, você que é matemático, você acha que tem uma dificuldade das pessoas de gostar de matemática?
Eu acho que tem sim. Eu acho que uma dificuldade aparente para quem trabalha na área, para quem trabalha com formação de professores, para quem procura se envolver com a escola básica é grande, de alunos e de professores. E acho que a antipatia à disciplina, né, a matemática, o conteúdo, está nos principais problemas a ser enfrentados.
E você tem alguma ideia do que é, o que faz essa antipatia pela matemática?
Bom, a gente pensa um pouco, reflete no assunto e tem algumas ideias, sim, né? Uma delas é porque existe uma certa dificuldade na linguagem matemática, de abstração, de lógica, de rigor, né? A matemática foi ensinada durante algum tempo... como o começo da matemática, como um cientista a ler e a faz, isso traz alguma dificuldade para o estudante, até para o professor. Por outro lado, também o fato de crianças pequenas, né, terem matemática com professores que são pedagogos, né, cuja formação em matemática é menor do que a de um licenciado em matemática, e que talvez esse pedagogo que se formou e está trabalhando com essas crianças pequenas também não tenha gostado de matemática em sua infância e tenha optado por não estudar muito ou a matemática na sua formação inicial como professor, né, na faculdade, isso também pode causar. O professor é um ponto nevrálgico aí nesse caso.
Então dependeria um pouco do professor achar maneiras mais interessantes de ensinar a matemática. Talvez não o professor, né, mas o próprio sistema onde esse professor foi formado.
O professor é um ponto nevrálgico, não é só no ensino da matemática, né?
Com certeza.
No ganho da simpatia de seus alunos, né? E, então, matemática em particular. E não sei se o sistema, se o ensino de matemática como um todo, bom, tá cheio de problemas, principalmente na escola pública, né? Mas eu sou otimista em relação a isso, uma mudança de comportamento dos professores, do ensino, do sistema de ensino em geral, para que melhore de maneira geral, não só a matemática.
A gente tem essa dificuldade aí que você apresentou. Agora, o que a gente queria falar um pouco é sobre uma coisa que é mais complicada, que é um transtorno que não é só um medo, não é só uma antipatia da matemática, né? Então, o Vitor, ele tem trabalhado nessa pesquisa sobre a discalculia. Vitor, eu queria então que você falasse um pouquinho para a gente sobre o que é essa discalculia, né, que é uma dificuldade maior de aprender matemática, além do que nós estamos falando aqui.
Descalculia do desenvolvimento ou descalculia específica de evolução é um diagnóstico que se usa na neuropsicologia para as crianças que têm uma dificuldade persistente, uma dificuldade crônica de aprender matemática. Existem, assim, critérios, né, para o diagnóstico. A questão da matemática realmente é complicada, não é uma área das mais fáceis, talvez seja realmente das mais difíceis. Acho que existe uma característica matemática, que é o fato, assim, de que a matemática tem uma estrutura hierárquica, né? Então, você só vai adiante se você domina determinados conceitos e determinadas habilidades básicas. Se você não domina isso, não consegue ir adiante. Então, na neuropsicologia, a gente vê as questões da aprendizagem através das dificuldades, né? Então, você pode falar assim que a descalculia do desenvolvimento, ela é o equivalente para a matemática da dislexia do desenvolvimento. Então, a gente trabalha muito com se espelhando, né, nos estudos, no conhecimento que se tem da dislexia do desenvolvimento, que também está sempre muito associada com a descalculia. Então, o que a gente vê é o seguinte: existem crianças que têm transtornos específicos de aprendizagem, que são aquelas crianças, assim, que não têm nenhum problema neurológico, não têm deficiência mental, têm uma estrutura familiar boa, não têm um problema emocional, uma psicopatologia, um transtorno psiquiátrico, receberam uma orientação pedagógica, não tem umas experiências, assim, deficientes do ponto de vista de escola ou de professora, e mesmo assim essas crianças ao longo dos anos continuam tendo dificuldades de aprendizagem da matemática. Então são dificuldades persistentes e que não podem ser atribuídas a outros fatores, e que então, vamos dizer assim, existem também nessas crianças outras evidências clínicas de que possa haver um problema no desenvolvimento cerebral, que se acompanha, por exemplo, com alterações sutis da coordenação motora, com dificuldades em algumas funções cognitivas, como, por exemplo, com a memória, com habilidades visoespaciais, e assim por diante. Então, algumas crianças têm essas dificuldades crônicas para aprender a ler e escrever, para aprender a lidar com o sistema alfabético. Outras crianças têm dificuldade nas habilidades numéricas muito básicas. Então, quando a gente fala em descalculia, não é uma pessoa assim que está tendo dificuldade para aprender álgebra ou trigonometria. São pessoas que têm dificuldades para aprender aspectos muito elementares, como, por exemplo, o conceito de número, de numerosidade, as operações aritméticas elementares, a tabuada.
Então, ela não ia ter essa ideia do que é, qual que é a diferença de 1 para 10? Passa por aí essa?
Às vezes tem até dificuldade para contar, dificuldade para estimar grandezas. No dia a dia, a gente está toda hora tendo que fazer estimativa de grandezas, por exemplo, de tempo ou do tamanho de um determinado objeto, por exemplo, o tempo que você leva para tomar um banho ou a quantidade de ingredientes que você tem que usar para fazer uma determinada receita.
É interessante porque, na verdade, a matemática tá no nosso dia a dia, né, com essas coisas. E quando a gente fala de aprendizado de matemática, a gente está aqui pensando na velha tabuada, né? Mas está no nosso dia, né?
Geralmente, assim, para você fazer o diagnóstico tanto de dislexia quanto de descalculia, tem que ter passado um certo tempo. Então, um critério que se utiliza é o seguinte: você vai começar a falar em descalculia quando a criança tem um teste de inteligência normal, quer dizer, que você sabe que ela não é deficiente.
Aquele teste de QI, né?
De QI. Uhum. Quando ela tem uma história de, vamos dizer assim, de ter tido um processo educacional adequado. Quando ela, vamos dizer assim, não tem evidências de ter outras psicopatologias, tá? E quando ela tem uma defasagem de pelo menos 2 anos num teste de rendimento escolar. Então, isso levou muito tempo para aparecer aqui no Brasil, mas na década de 90 surgiu. Hoje em dia a gente já tem, como existe em outros países, no Brasil a gente tem um teste disponível, que é o teste de rendimento escolar. Esse teste, então, ele avalia o desempenho escolar no ditado, na leitura de palavras isoladas e nas operações aritméticas simples de criança de primeira a sexta série. Como existe esse critério de uma defasagem de 2 anos, na prática a gente vai conseguir fazer o diagnóstico a partir da terceira ou quarta série, quando você já começa a ver que tem uma defasagem já mais caracterizada. Então, muitas vezes, assim, as professoras ou as famílias se preocupam, trazem a criança que está na primeira série ou na segunda série, que não aprendeu a ler ou que está tendo dificuldade. Nessa idade, a gente não pode fazer esse diagnóstico de dislexia ou de descalculia, porque ainda não tem esse critério importante dos 2 anos de defasagem. É um critério um pouco arbitrário, mas ele tem sido utilizado no mundo inteiro.
Estamos aqui conversando com os professores Vitor Razi, Maria Raquel Carvalho e Semen Gebara sobre a descalculia do desenvolvimento. Então, o Vitor aqui está explicando que existe uma maneira da gente saber qual se essa criança tem, mas que deve ter um teste para ser feito, né? Então, normalmente, essas crianças, elas vão procurar que tipo de profissional, né? O professor, a família, ela leva para qual tipo de profissional para fazer esse teste?
Geralmente, assim, a avaliação que é feita é uma avaliação interdisciplinar. Muitas vezes é o pediatra, né? A primeira pessoa a quem a família recorre. E aí o pediatra pode encaminhar para um neurologista ou para um psiquiatra, ou às vezes vai direto para um psicólogo. No caso, assim, a avaliação da inteligência e a avaliação do desempenho escolar são atribuições do psicólogo. Às vezes a criança vai para uma psicopedagoga em função das dificuldades de aprendizagem, aí a psicopedagoga levanta essa hipótese diagnóstica. Então é importante que a criança seja vista, né, por uma equipe, por diversos especialistas, um neurologista, neuropediatra, por exemplo, para excluir que ela tenha alguma doença. O geneticista clínico também tem um papel importante, né? Às vezes oftalmologista, otorrinolaringologista, para ver problemas sensoriais, né? De visão e de audição. Muitas vezes a criança tem dificuldade associada com a linguagem, então a fonoaudióloga tem um papel importante. Uma psicopedagoga também faz parte, né, da equipe que avalia, no sentido assim, de ver as questões pedagógicas, vamos dizer assim, os currículos, domínios, né, curriculares que a criança acompanha, os que ela tem dificuldade, né, também para avaliar o processo educacional, se foi adequado, se está sendo ou não, né?
Ok. Bom, nós vamos continuar falando sobre isso, mas vamos para um rápido intervalo e na volta a gente continua.
Você está ouvindo Na Onda da Vida Especial.